Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim, dando sequência àquelas nossas informações do dia seguinte da votação do STF. STF ontem, portanto, confirmando a constitucionalidade em relação aí ao Código Florestal, trazendo algumas interrogações, colocando algumas interrogações em pontos específicos do Código, em termos, expressões utilizadas no Código Florestal, mas muito possivelmente essas dúvidas serão esclarecidas logo mais quando a Casa apresentar, portanto, o acórdão do julgamento. Mas para você que tem dúvida, para você que ainda quer entender alguma coisa que ficou para trás, enfim, esse é o momento. A gente vai conversar agora com o Dr. Antônio Sodré, presidente da ASSOMOGI, Associação dos Produtores Rurais do Vale do Mogi. Mas o Dr. Sodré, ele participou ativamente aí da elaboração do Código Florestal, conhece como ninguém cada parágrafo, cada detalhe aí desse código. Tem também uma participação muito ativa nas discussões em relação aí às decisões do STF. É por isso que a gente o convidou para participar aqui com a gente, para nos ajudar a entender o que acontece a partir de agora. Doutor Antônio Sodré, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Bom, começo perguntando para o senhor sobre essa decisão de ontem e principalmente sobre o voto do ministro Celso de Mello. Como é que o senhor ouviu cada declaração do ministro ontem?
Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês novamente. Eu acho que ontem foi uma vitória do Brasil, uma vitória do Brasil que produz, e também do meio ambiente, porque, na verdade, o Código Florestal, que foi considerado constitucional pelo Supremo, na maioria dos artigos e incisos questionados, representou uma segurança jurídica para todos. Eu acredito que quatro pontos são dos mais importantes. O artigo 4º, o artigo 15º, o 67 e o 68. Para mim, foram os mais importantes dessa decisão vitoriosa.
Muito bem. Vamos então falar um pouquinho desses. Artigo 4º, por quê? Qual é a importância da boa interpretação do Supremo para esse artigo, no caso?
É que ficou na redação a APP proporcional à largura do curso d'água, né? Considerando a medida a partir da calha do leito regular, né? E isso aí foi muito questionado, deu muito trabalho nas discussões durante o processo, mas é importante nós ressaltarmos o trabalho do deputado Aldo Rebelo, da deputada Tereza Cristina, agora nessa fase mais recente, né? E de vários outros que ajudaram a fazer uma legislação, que é o Código Florestal atual, uma legislação que mostrou, inclusive depois que foi feito o CAR, que o produtor rural é o principal ambientalista do país. Ele que está conservando as APPs e as reservas legais numa proporção maior até do que o próprio Estado.
A própria Embrapa confirmou isso, né, doutor?
Sim, a Embrapa confirmou isso. E o cara, né, são números, aí não tem o que questionar. O número está claro lá e está tudo identificado por satélite. Não tem a menor dúvida. Então, esse artigo 4º foi importante. O 15º também muito importante, especialmente para as pequenas propriedades, que é o cômputo da APP no cálculo da reserva legal.
Uhum.
Ou seja, ao calcular o tamanho da reserva legal, você leva em conta as APPs que você tem na propriedade, né?
Uhum.
Depois, o que eu achei muito importante também foi a questão do 67, que é para os imóveis até 4 módulos fiscais, onde a reserva legal é constituída pela área de vegetação nativa existente em julho de 2008. O marco temporal, 22 de julho de 2008, outra vitória importante, é o que determina se é necessária uma nova reserva legal ou se vale aquela. E o artigo 67 confirma que A reserva legal existente em 22 de julho de 2008 é a reserva legal que deve ser declarada e instituída.
Inclusive,
não, não é necessário ampliar essa reserva.
Inclusive, esse foi um artigo bastante disputado ali, né? Teve o empate, o desempate coube ao ministro Celso de Mello, né, doutor Sodré?
É verdade, é verdade. E, finalmente, o muito importante também, o 68, né? Que quem suprimiu a vegetação nativa antes de 1934, então, a lei vigente na ocasião é que prevalece, e a primeira lei que instituiu reserva legal foi a do Código de 1934. Então, regiões como o Vale do Mogi, o Vale do Paraíba, né, uma parte do estado do Rio, foi toda ocupada pelo ciclo do café.
Uhum.
E assim outras regiões também, o Nordeste tem várias regiões nessa situação, onde a supressão ocorreu antes de 1934. Então, isso aí foi um reconhecimento da constitucionalidade desse item, também é muito importante para a maioria dos produtores rurais.
Não tenha dúvida. Agora, na prática, o que vai acontecer com essa decisão? A partir de agora, o que a gente precisa ficar atento?
Bom, é ficar alerta sempre, né? Sempre alerta, porque o Ministério Público está sempre buscando brechas. Agora, uma decisão do Supremo é uma decisão importantíssima. Afinal, então, está reconhecida a constitucionalidade do Código praticamente na sua íntegra, né? Os pequenos pontos que não se reconheceu a constitucionalidade são de impacto menor, né? Mas o reconhecimento da constitucionalidade é muito importante. O que pode vir? E, na verdade, nós temos que esperar o acórdão. Né? Depois do acórdão que se começa a verificar como é que vai ser o quadro. Mas, indiscutivelmente, os tribunais e os próprios juízes de primeira instância tem que mudar de atitude, de postura. Aquela postura do Ministério Público de identificar como inconstitucional a maioria dos artigos mencionados, então vai mudar, com certeza vai mudar. Eu acho que nós estamos dentro de um ambiente de mais segurança jurídica.
E como é que fica a situação daqueles que já passaram por isso, doutor Sodré?
A situação das...
Daqueles que já passaram por isso, por essa situação, de ter sido aí acionado por um juiz que não estava considerando o Código Florestal vigente, né, no caso.
Eu acredito que nesse período de tempo nós não temos trânsito em julgado. Né? Eu acredito que aqueles que tiveram uma situação decidida em primeira instância desfavoravelmente ao produtor rural, vão conseguir reverter isso nos tribunais. E aqueles que fizeram termo de ajustamento de conduta podem, inclusive, buscar a anulação desse termo de ajustamento de conduta para adequar a nova realidade, ou melhor, a realidade que já existia com o Código Florestal e que foi confirmada a constitucionalidade agora.
E que alguns juízes e promotores não estavam seguindo, né?
Exatamente, vários. Né?
Uhum.
Havia uma orientação da chefia dos promotores no sentido de que eles tinham que seguir uma determinada cartilha, né? Admitindo a inconstitucionalidade.
E isso aqui no interior de São Paulo aconteceu bastante, né, doutor?
Muito. Eu tenho vários casos de produtores rurais que os promotores ficaram irredutíveis e, infelizmente, em alguns casos, o juiz também. E agora vamos reverter no tribunal. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem sido mais favorável às teses dos produtores rurais, tá, pela constitucionalidade do Código Florestal.
Agora, na prática, é preciso pedir a revisão, então, desses julgamentos, é isso?
Não, se você tiver um caso em que houve um TAC, um termo de ajustamento de conduta, em que se forçou a obrigação, admitindo a inconstitucionalidade de determinados artigos, isso
Alô?
Alô?
Opa, estamos ouvindo. Desculpe, teve uma interrupçãozinha, doutor Sodré.
É, a ligação não está muito boa.
Nesse
então,
caso...
Eu acho que agora, nesse momento, nós temos que esperar o acordo. Porque muitas coisas ficaram ainda por... Não, interpretação conforme.
Uhum.
Essa interpretação conforme virá no final com a redação do artigo adequando a interpretação conforme.
Mas o senhor falava dessas pessoas que têm o TAC já, os termos de ajustamento de conduta, mas os termos relacionados à lei antiga, né? Essas pessoas podem pedir a revisão, é isso? O cancelamento dessas TACs?
Sim, eu acho que pode, na medida em que... Depende de caso a caso, né? Mas se ele estava confrontado por uma inconstitucionalidade alegada pelo Ministério Público, e agora o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade, então ele foi forçado a aceitar um termo de ajustamento de conduta sob condições que no final não se confirmaram. Né?
Uhum.
Os itens foram reconhecidos constitucionais. O código foi reconhecido como constitucional praticamente. Né?
Muito bem. E isso muda tudo, então, o cenário, dá mais segurança jurídica, qual é a prática agora a ser colocada? O CAR já está praticamente concluído também, né? O que vem agora, doutor?
Não, agora você tem vários casos de PRA. Eu fiz muita regularização utilizando apenas o CAR. Você poderia se organizar e se adequar a legislação usando só o CAR, mas em alguns casos não dava. Aí é necessário o PRA. O PRA estava sendo questionado e agora está reconhecido como constitucional. Então, alguns produtores vão agora, o passo seguinte é passar para o PRA. Mas aí a Secretaria de Meio Ambiente dos estados vão se adequar a nova circunstância, né? De que houve reconhecimento da constitucionalidade.
Inclusive, por causa desses questionamentos no STF, muitos programas de regularização ambiental nos estados tiveram aí o freio de mão puxado, né, doutor Sodré?
Sem dúvida. Agora tem que se deslindar, limpar o caminho.
E agora fica, então, um cenário onde o produtor vai colocar em prática o Código Florestal?
Exatamente. Agora muitos já estavam fazendo isso, tanto que você viu que praticamente a totalidade fez o CAR. Né? Então, nós, produtores rurais, já estávamos adequados à nova legislação, dentro dos limites que foi permitido, porque, por exemplo, o PRA, depende da Secretaria do Meio Ambiente de cada estado, né?
Dos órgãos ambientais, né?
Exatamente.
Uhum. Mas o senhor acha que esse processo vai ser rápido a partir de agora?
Rápido no serviço público não é fácil, né?
fica uma grande interrogação, né, doutor Sodré?
Rápido com serviço público não é fácil. Mas eu acho que agora tem uma definição. Quem estiver contestando o Supremo na sua interpretação, muito provavelmente vai ter, vão ter embargo de declaração. O jus esperneandi vai prevalecer aí nos primeiros momentos, mas depois se esclarece.
Com certeza, com certeza.
Muda
então todo o cenário jurídico aí, ou de segurança jurídica para o produtor. Dá para a gente afirmar isso, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Agora estamos com maior segurança jurídica.
Muito bom. Doutor Antônio Sodré, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Que isso, foi um prazer estar com você e seus ouvintes.
Um abraço, até mais.
Grande abraço, tchau. Bom.
Antônio Sodré é presidente da ASSOMOGI, Associação dos Produtores Rurais do Vale do Mogi. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, nesse dia em que a gente está fazendo a repercussão aí, justamente dos resultados do Código Florestal, ou da votação do Código Florestal lá no STF. Ministro Celso de Mello acabou votando a favor do agronegócio, da agricultura brasileira. Os seus votos foram importantes aí para gerar, portanto, essa maior segurança jurídica em relação ao cumprimento das questões relacionadas à proteção do meio ambiente. Agora, é a prática disso. Tanto o Rodrigo Justus quanto o Dr. Antônio Sodré lembraram aí para a gente que o CAR implantado, o próximo passo é o Programa de Regularização Ambiental, o PRA, mas que isso depende, obviamente, dos órgãos ambientais de cada estado. Esses órgãos é que vão definir o que na prática precisa ser feito em termos de recomposição, quem precisa fazer recomposição, que forma que vai ser essa recomposição, fazer esse termo de ajustamento de condutas ou termo de compromisso, né, que é o nome correto, e o produtor vai ter um prazo para realizar essa recomposição, seja na própria área, seja numa área dentro do mesmo bioma, seja adquirindo cotas de outros produtores rurais que tem aí um excedente da sua produção. Enfim, a regularização ela vai se dar e evitando, portanto, que o passivo ambiental seja um problema aí para o produtor e também para o meio ambiente no final das contas. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco eu volto com outras informações, mais destaques, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.